A todos e a todas, tanto os que estão na sala presencialmente, quanto os que nos acompanham via web, vamos iniciar um conjunto de três audições sobre o mesmo tema, o projeto de urbanização na zona da Quinta dos Ingleses em Carcavelos, no Conselho de Cascais. Temos diferentes entidades a diferentes horas e iniciamos exatamente com uma adição conjunta com o Movimento Cívico SOS Quinta dos Ingleses e o Movimento Fórum por Carcavelos, a quem desde já saúdo e cumprimento. Não sei se nos estão a ouvir, com certeza que sim, tanto do Movimento SOS Quinta dos Ingleses. Tenho a informação que estarão representados por Ana Cristina Marques, Manuel Valadas, Pedro Jordão e Tiago Albuquerque. Cumprimento e saúdo, naturalmente, e agradeço a vossa presença. E do Movimento Fórum por Carcavelos, tenho a informação que estará presente Ana Maria Azevedo. Também aproveito para cumprimentar e para saudar. A grelha de tempos foi antecipadamente distribuída e tem todos o conhecimento, ou seja, há uma apresentação do requerimento por um período de tempo pelo grupo parlamentar que requereu por um período de tempo de 3 minutos, seguir-se-á uma intervenção inicial na ordem dos 8 a 10 minutos de cada uma das entidades e depois passamos para a fase de perguntas pelos grupos parlamentares com 3 minutos de tempo para cada grupo parlamentar, sendo que termina com uma resposta global dos requeridos por um tempo estimado de 5 minutos para cada uma das organizações, totaliza 60 minutos, o que é exatamente coincidente com o período de tempo que temos para cada uma destas audições. Sem mais demoras, passo desde já a iniciar esta primeira audição, que foi requerida por dois grupos parlamentares, Grupo Parlamentar do PAN e Grupo Parlamentar do PCP. Pela ordem de entrada, passo a palavra ao Sr. Deputado André Silva, do PAN, que creio que nos acompanha via web, e a quem também cumprimento, e passo-lhe a palavra para fazer a apresentação do requerimento. Faça o favor, Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Presidente. Está-me a ouvir?
Perfeitamente. Muito bom dia.
Muito bem, bom dia. Renovo os meus cumprimentos ao Sr. Presidente, a todas e todos os presentes. Um agradecimento especial aos movimentos que estão aqui hoje connosco na Comissão de Ambiente. Pois a betonização da Quinta dos Ingleses contraria, do nosso ponto de vista, os princípios da preservação de habitats, de espécies e ecossistemas e também os pressupostos da mitigação e da adaptação às alterações climáticas, pelo que, do nosso ponto de vista, este projeto deve ser travado. E por estas razões, o PAN veio propor a classificação da Quinta dos Ingleses como paisagem protegida e a implementação de mecanismos necessários à sua preservação e à resolução de passivos ambientais, e entendemos que antes do debate e da votação desta iniciativa que era importante ouvir algumas entidades, nomeadamente os movimentos aqui envolvidos e aqui presentes. Em cenários de alterações climáticas, de acordo com a cartografia de inundação e vulnerabilidade costeira, está previsto para 2050 uma subida média do nível do mar de 44 cm e para 2100 de 1,15 m. A subida do nível do mar, quando associada a fenómenos climáticos extremos, coloca esta zona adjacente à Quinta dos Ingleses numa classificação de vulnerabilidade a submersão ou inundações de moderada a alta. Com efeito, olhando para os cenários de submersão até 2100, é possível visualizar a total submersão da praia de Carcavelos, o que significa que apenas a Avenida Marginal irá separar o loteamento da Quinta dos Ingleses do mar, e o mesmo se passa nos cenários de inundação com galgamento da própria Marginal. No que respeita à flora, foi identificado um total de 298 espécies. Existem espécies arbóreas presentes na área de implementação do projeto, cujo abate está previsto, apesar de sujeitas a regime especial de proteção de acordo com o Regulamento Municipal de Cascais de Espaços Verdes e de Proteção da Árvore, que está em vigor. Ao nível da fauna, existem 6 espécies de mamíferos no local do projeto, uma das quais o coelho bravo, considerada espécie em perigo, de acordo com a lista vermelha da União Internacional para a conservação da natureza. Na área de intervenção existem 3 espécies de anfíbios e 5 espécies de répteis, uma das quais a salamandra, considerada espécie ameaçada de acordo com a lista vermelha do IUCN. E no que respeita ao ruído, de acordo com o estudo de impacto ambiental, os resultados das medições acústicas efetuadas e a análise dos mapas de ruído de Cascais permitem verificar que na periferia da área de intervenção, o ambiente sonoro já se apresenta perturbado, mesmo sem o projeto. E, portanto, com o projeto prevê-se, aparentemente, que se ultrapassem os limites regulamentares estabelecidos. Terminando, Sr. Presidente, esta é apenas uma síntese dos principais impactos ambientais e gostaríamos, naturalmente, de ouvir a opinião e o conhecimento dos movimentos aqui presentes sobre estas questões para nos poder ajudar a fazer o debate desta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para fazer a apresentação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera. Faça o favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar e desejar um bom dia aos movimentos que estão hoje connosco, o SOS Quinta dos Ingleses e o Fórum Carcavelos. Nós pedimos que os senhores nos dirigissem, porque conhecemos todo o trabalho que foi desenvolvido pelos movimentos em defesa da Quinta dos Ingleses, em particular um trabalho já de há muitas décadas do Fórum Carcavelos, e neste contexto haverá um conjunto de audições ao Presidente da Câmara de Cascais, ao ICNF, à CCDR Lisboa e Val do Tejo, e por isso tem todo o interesse que possam partilhar connosco antecipadamente aqueles que consideram serem os valores em presença e como é que este processo todo se deu e de que forma é que ele também poderia ter sido conduzido diferentemente. E não há dúvidas que estamos aqui perante um património cultural, histórico, ambiental, que deve ser protegido, na nossa opinião, e não engolido pelo interesse imobiliário que privatiza o acesso às cidades e o acesso aos espaços mais belos. Os terrenos da Quinta Nova de Santo António, que é comumente chamada a Quinta dos Ingleses, têm em si uma importante memória histórica, porque estão associadas à produção do vinho, à história do cabo submarino e das primeiras experiências da utilização do telefone em Portugal. Já por diversas vezes houve diligências por parte dos cidadãos para classificar esta parte do território, nomeadamente junto do Instituto Português do Património Arquitetónico, em 1989, parecer que foi favorável pelo IPAR, incluindo a recomendação para que não fosse uma zona de urbanização. A própria freguesia de Carcavelos também se envolveu neste processo. Entretanto, a Câmara fez procedimentos para que ele pudesse receber urbanização, inclusivamente, e um aspecto que nós destacamos é que, havendo já uma petição na Assembleia da República com 4.400 subscrições para a preservação deste património, havendo 3.700 participações em consulta pública junto do projeto que a Câmara submeteu à consulta, que isso tenha sido absolutamente ignorado, e, por nosso entender, as participações públicas, as consultas públicas não podem ser apenas um pró-forma e têm que ser levadas a sério, e de facto há aqui uma vontade muito grande de proteger este património. Relativamente aos aspectos ambientais, como aqui já foi dito, esta zona previsivelmente será afetada pelas alterações climáticas. Além disso, constitui um suporte ambiental e de lazer para as populações do concelho de Cascais e faz parte daquilo que são os desejáveis corredores ecológicos naquela zona, interligando o Parque Natural de Sintra, interligando-se com o Parque Natural de Sintra Cascais. E é por isso que...
Queira terminar, Sra. Deputada, faz favor.
Terminar. Para acompanhar aquelas que são as reivindicações que são da população, nós achamos que devem ser ouvidos hoje e que seguidamente também se deve confrontar a CCDR Lisboa Val do Tejo, porque é a autoridade de avaliação de impacto ambiental e que permitiu a aprovação do projeto, mesmo contrariando, a nosso ver, de forma grosseira, as opções de gestão do território e de salvaguarda do ambiente. E, portanto, reafirmamos que estamos com a justa pretensão das populações de defesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Feitas as apresentações dos requerimentos, passamos agora à intervenção das entidades requeridas. Dou a palavra ao Movimento Cívico SOS Quinta dos Ingleses, que mais uma vez cumprimento. Distribuíram o tempo com muito bem entender, sendo que têm no máximo 8 a 10 minutos para fazer a vossa intervenção. Façam favor, muito bom dia. Faz favor de ligar o som, não estamos a ouvir.
Bom dia.
Bom dia, agora sim. Bom dia, faça o favor.
Excelentíssimos senhores deputados, membros da Comissão do Ambiente, Energia e Ordenamento do Território e Assessores, o SOS Quinta dos Ingleses agradece, antes de mais, o convite que lhe foi dirigido para ser ouvido de novo por esta Comissão no âmbito da proposta de resolução apresentada pelo PAN Pessoas, Animais e Natureza, e salienta a importância desta iniciativa parlamentar do PAN, por quando se está a esgotar o tempo para salvar a última área verde costeira significativa da margem norte do Tejo, de características únicas e essencial à preservação do clima, de espécies de fauna e flora, à proteção da praia, da ribeira de Sassueiros e da qualidade de vida das populações. Considerando o artigo 66 da Constituição, a resolução da Assembleia da República número 125/2019, de 5 de julho de 2019, que recomendou a declaração do estado de emergência climática, o Acordo de Paris, que trouxe um compromisso global para fazer face às alterações climáticas e travar o aquecimento global abaixo dos 2 graus centígrados e, de preferência, abaixo de 1,5. O presente apelo do Papa Francisco para cuidar da natureza, para que a natureza cuide de nós, no encontro de cúpulas de líderes sobre o clima organizado pelos Estados Unidos por ocasião do Dia Internacional da Terra. Deste dom que recebemos e temos de que cuidar, custodiar e levar avante, cujo significado, citando, se torna ainda maior porque é um desafio que vivemos na era pós-pandemia, com a finalidade de termos um meio ambiente mais limpo, mais puro e preservado. A Lei do Clima, a Lei Europeia do Clima e a maioria dos projetos de lei em discussão nesta Assembleia. O POCAS, que estabelece restrições absolutas de construção até aos 500 metros da linha do mar, e muito severas até aos 1000 metros, e outros instrumentos de gestão territorial, nomeadamente o PNOT, o PRATAMEL, a Estratégia Nacional de Gestão Integrada das Zonas Costeiras. O Plano de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas de Cascais, PAC, apresentado em 15 de setembro de 2017, no qual se referem os estudos realizados em 2010 e 2015 por Cascais sobre as alterações climáticas que prevêem um aumento da temperatura média à superfície, que pode chegar até aos 3,8 graus centígrados em 2096. E o aquecimento durante o período de inverno pode chegar aos 5 graus centígrados no cenário mais gravoso e durante o verão não deverá exceder 1,2 graus centígrados ou 3 graus centígrados. A subida do nível médio do mar na ordem entre 0,17 metros e 1,36 metros. Estudos estes realizados sem ter em conta o impacto da construção na Quinta dos Ingleses. Que o estudo de impacto ambiental realizado para a Quinta dos Ingleses não teve em conta nenhum destes documentos, nem os impactos decorrentes do loteamento anexo previsto para a frente do bairro da Torre, nem os impactos cumulativos das outras construções previstas para a zona envolvente, nem os impactos em termos de aumento da temperatura média no interior do concelho, provocados pela impermeabilização do solo e pela construção de edifícios que variarão entre os 5 e os 8 andares na frente marinha, com 29 metros de altura de fachada e ao longo de uma área correspondente a mais de metade dos 52 hectares. Um dado de facto evidente que não se baseia em um estudo nem de um técnico pago pelo promotor, mas na constatação do ocorrido. A impermeabilização do solo a norte das praias em toda a zona costeira da linha de Cascais, Costa do Sol, seguiu-se o desaparecimento da areia nas praias adjacentes, sendo estes casos de Estoril, São Pedro, Azarujinha e Carcavelos Sul. Recentemente foi noticiado que 2/3 dos portugueses, 72%, querem metas climáticas mais exigentes e o secretário de Estado Adjunto do Desenvolvimento Regional, Carlos Miguel, desafiou no passado dia 19 de abril as cidades a fazerem mais matas e bosques no debate Cidades pela Neutralidade Carbónica 2030. O Pacto Ecológico Europeu e o instrumento de recuperação Next Generation EU, o Horizonte Europa, estabelecem que cerca de 1/3 dos tradicionais fundos europeus terão como foco projetos verdes. Em sede de consulta pública, cujo prazo terminou ontem, cerca de 9 mil pessoas manifestaram-se contra o loteamento previsto e a destruição da Quinta dos Ingleses. Para ter um termo de comparação, no PAC, Carlos Carreiras tecia luz ao facto de, nos estudos que se baseia este plano, terem participado 1.880 pessoas. Em termos comparativos, na consulta pública relativa ao aeroporto do Montijo, participaram 1.086. 9 mil pessoas são quase 3 vezes o número de pessoas que, de acordo com os cálculos conservadores, passará a usar os edifícios após a sua construção. Dito isto, sublinha-se ainda o seguinte: o loteamento previsto para a Quinta dos Ingleses vai colocar manifestamente em risco as espécies referidas no projeto de resolução apresentado pelo PAN, que, no entender do SOS Quinta dos Ingleses, está devidamente fundamentado para colher o voto unânime de todos os partidos e representantes parlamentares. A redução da área verde pública a uma área inferior a 10 hectares e a urbanização de todo o espaço envolvente produzirá, inevitavelmente, a destruição daquele habitat e o desaparecimento das espécies ameaçadas. A afirmação do estudo de impacto ambiental que as espécies de fauna ameaçadas se adaptam é risível, sendo totalmente ridículo pensar que as medidas compensatórias poderão, de algum modo e permanentemente, vir a proteger fauna e floras locais, quando da área verde restará o equivalente a menos 8 campos de futebol, a 3 praças de comércio, rodeadas de 46 campos de futebol de edifícios, ou o equivalente a 12 praças de comércio, com 3 hotéis, 850 apartamentos, shoppings e escritórios. Não há, no projeto de loteamento que a Câmara de Cascais e Carlos Carreiras defendem, a mais pálida defesa do interesse público, do ambiente cinegético, sílvico ou outro, da qualidade de vida das populações. O único interesse defendido com este projeto é o interesse particular dos promotores, Alves Ribeiro e St. Julian. A área abrangida pelo projeto implica uma impermeabilização da mesma superior a 50% e está em zona de cheia e de alagamento. Além desta ser uma área de inundação em caso de tsunami, a perspectiva de subida certa e segura da temperatura, com base em estudos anteriores a este projeto, e de subida do nível do mar e a ocorrência de fenómenos extremos de precipitação cada vez mais frequentes e comprovados por estudos feitos pela própria Câmara Municipal de Cascais, tornam absolutamente imprescindível a proteção daquela área. A única forma de proteger o meio ambiente e o interesse público, amplamente demonstrado no número de oposições enviadas em sede de consulta pública, é através da classificação daquela paisagem, já que o município se recusa a fazer uso dos meios legais que tem à sua disposição, nomeadamente pela expropriação, mesmo que admitisse e recusa-se a existência de direitos adquiridos. Assim, e por tudo isto, aquilo que se pede a esta Comissão é que atue, é que passe das declarações políticas aos atos, é que defenda a Constituição e, enquanto poder máximo conformador da sociedade, o interesse público universal numa época de emergência climática. Não é possível continuar a fazer de conta que a questão da Quinta dos Ingleses e das áreas adjacentes é uma questão de âmbito meramente municipal e, por conseguinte, proscrita face à separação de poderes constitucionalmente consagrada. Que não é prova, cabalmente, esta reunião. Que não é prova também as iniciativas legislativas que cada vez mais se preocupam em proteger o ambiente e impõem metas e mecanismos de tutela de interesses difusos. Que não é provam-no as participações e manifestações públicas de oposição de pessoas como Miguel Sousa Tavares, Miguel Esteves Cardoso, Luísa Smith, Henrique Sá Pessoa, Filipe Lisboa, Paulo de Moraes, João Paulo de Batalha, Pedro Moutinho, Ana Zanatti, etc. O que não provam, que não é provam-no todos os esforços e o legado de Gonçalo Ribeiro Teles, que aqui recordamos. Aquilo que se pergunta é se esta mesma comissão e os partidos políticos com representação parlamentar estão dispostos a proteger efetivamente aquela área pelo interesse de que a mesma se reveste, o que está bem patente no texto da proposta de resolução do PAN, e em dar cumprimento às obrigações que resultam dos acordos internacionais assinados por Portugal e às normas europeias e aos direitos neles consagrados, ou preferirão estar a discutir dentro de poucos anos, em sede de Orçamento de Estado, quantos milhões terão de ser investidos para proteger as concessões que substituíram a área botânica e a flora e a fauna locais, que de pouco dinheiro precisam para continuar a florescer? De quantos milhões serão necessários para tentar salvar a subida do nível do mar depois do desaparecimento da praia? De quantos exemplos do que não deve ser feito, pelo contrário, de quantos exemplos do que foi feito com sucesso noutros locais, como é o caso do Parque da Cidade do Porto, ou como o English Garden em Munique, para citar apenas dois exemplos. Precisa o Parlamento para travar esta distribuição antes de acontecer. Estando Portugal a exercer a presidência da União Europeia, é concebível que o seu Parlamento negue proteção àquele espaço? Que exemplo dá perante os outros países? Que exemplo melhor do que as quintas inglesas há para pôr em prática aquilo que se pretende com a lei do clima e com os projetos de lei que estão a ser discutidos? Irá esta Comissão e este Parlamento negar proteção àquilo que se sustenta?
Peço desculpa,
Sim?
mas terá que terminar, que já está ultrapassado o tempo.
Muito bem. Não deixem, senhores deputados, que prevaleça o interesse de poucos sobre o interesse de todos. Sejam, senhores deputados, aquilo que todos esperam de vós, um legislador sábio e esclarecido. O SOS Quintas Ingleses faz votos para que esta resolução possa ser votada favoravelmente por unanimidade, para que seja preservada a biodiversidade, a riqueza sinergética daquela área, o meio ambiente e a qualidade de vida. Por todos, para todos, para sempre. Obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Movimento Fórum Cidadãos sobre o projeto urbanístico Quinta dos Ingleses. Muito bom dia. Ligar o micro, faz favor, que não nos estamos a ouvir.
Bom dia, estão-me a
Bom
ouvir
dia, agora
agora?
sim, agora sim. Faça o
Bom
favor.
dia.
Muito bom dia.
Bom dia, Sr. Presidente e restantes participantes. O Movimento Fórum por Carcavelos há mais de 35 anos que defende a Quinta dos Ingleses, que a Quinta dos Ingleses deve ser integralmente preservada. Como já foi aqui dito, a Quinta localiza-se numa zona histórica que integra diversas parcelas de terra fértil da região vinícola de Carcavelos. E até estava assinalada na cartografia militar. A par das fortificações estratégicas na defesa da orla marítima. Aqui se instalou em 1870 a estação do Cabo Submarino e em 1932 foi fundado o Colégio St. Julian, que ainda hoje ali se encontra. A importante referência histórica local justificou que em 1989 fosse solicitada por um grupo de cidadãos a classificação integral da Quinta e a Assembleia de Freguesia de Carcavelos aprovou por unanimidade uma proposta para essa classificação junto do IMPAR. Recolheu o parecer favorável do organismo, do IPAR, e desde sempre o Conselho Consultivo, a partir dessa data, deu pareceres positivos à classificação integral e negativos desfavoráveis aos planos de urbanização apresentados. Mas em 1995, a Câmara resolve reduzir a classificação apenas ao Colégio respectivo Alameda, como imóvel de interesse municipal. Cabe lembrar aqui a degradação lamentável que atingiu aquele espaço, com a sucessão de vandalismos que foram perpetrados ao longo de todos estes anos, com a participação ou complacência dos excessivos órgãos autárquicos, de que são um mero exemplo o parque de estacionamento junto à marginal, que destruiu o que restava da sebe de proteção contra a sal sujem, os fogos de origem duvidosa, que muito convenientemente ali têm ocorrido, e o traçado da 67. Esta estrada sobredimensionada e que a Comissão de Avaliação de Estudo de Impacto Ambiental classificou de inútil, chegando a afirmar que queremos que a sugestão da população de deslocar esta estrada um pouco mais para nascente, como a população reivindicava, seria de acolher, se não fosse o Estado adiantado dos processos. Após uma primeira rejeição em 2001 de um plano pormenor, em 2014 é novamente submetido à discussão pública e aprovado o plano de pormenor de reestruturação urbanística de Carcavelos, uma proposta semelhante à de 2001, com uma volumetria igualmente excessiva e desproporcionada. Mas esta aprovação apenas foi possível porque a Presidente da Junta de Freguesia de Carcavelos, apesar de estar expressamente mandatada pela Assembleia de Freguesia para votar contra, votou favoravelmente um plano repudiado por toda a população e rejeitado em sede da Assembleia de Freguesia. Em 2018, é reaberta a consulta pública sobre a operação de loteamento e a declaração de impacto ambiental diz que é favorável, condicionada, como se a implantação das edificações previstas se fosse possível, como se a implantação das edificações previstas pudessem impedir, não impedissem a destruição do património arquitetónico e arqueológico e o habitat local. É de salientar que, com este loteamento, os sítios arqueológicos identificados e classificados como nível 1, contexto arqueológico de excepcional relevância, vão ser liminarmente soterrados pelas edificações, apenas estando previsto o levantamento topográfico e fotográfico. Também não é claro o destino que será dado a uma das torres, que se encontra a escassos metros de uma edificação que se prevê venha a ter mais de 7 pisos e 4 cavos. E que dizer do palácio do século XVIII, que ficará rodeado de edifícios de betão, com 5 a 8 pisos acima da soleira? E que dizer da movimentação de terras que irá acontecer em plena rene, decorrente do desvio da marginal, junto a dois elementos patrimoniais? Mas, para além do interesse histórico e patrimonial da Quinta dos Ingleses, esta zona, situada entre as bacias hidrográficas das Ribeiras das Marianas e da Ribeira de Sassueiros, e atravessado por esta última, constitui um importante suporte ambiental e de lazer da população do concelho e dos concelhos limítrofes. A preservação deste espaço natural é uma medida local fundamental para a minimização e adaptação ao fenómeno das alterações climáticas, como sumidouro de carbono, regulador da temperatura e umidade e agente fundamental da regulação do ciclo da água, designadamente pelo papel que tem na retenção e infiltração das águas pluviais, reduzindo os riscos de cheias e permitindo a recarga dos aquíferos. E lembrando que a posse do direito de propriedade não equivale ao direito de nele concretizar uma qualquer intervenção, nunca é demais evidenciar que, do ponto de vista do ordenamento do território, tanto este projeto de loteamento como o plano pormenor que lhe está subjacente contrariam as orientações de gestão do território defendidas no Programa Nacional da Política do Ordenamento, no Plano Regional do Ordenamento do Território da Área Metropolitana e no Programa da Orla Costeira da Alcobaça ao Cabo Especial. Verificamos assim que todo este processo tem sido imposto contrariando a legislação vigente de gestão do ordenamento do território e não tomando em consideração os atuais cenários associados às alterações climáticas e à ocorrência de eventos climáticos extremos, e que a Câmara apenas está empenhada em impor a concretização deste plano e respectivo loteamento, não procurando possíveis soluções alternativas que repensem, reordenem e requalifiquem o espaço em questão. Este passo provocará igualmente, ao modificar radicalmente a estrutura social local, uma alteração das características de vivência do território, afetando o comércio tradicional e local e o caráter de uma zona histórica relevante. Ao fomentar-se o aumento da população, fomenta-se o aumento do tráfego rodoviário e com impactos negativos sobre a qualidade do ar e não contribuirá em nada para atingir a neutralidade climática a alcançar, que é o compromisso de uma redução líquida de pelo menos 55% das emissões de dióxido de carbono já em 2030. Isto é particularmente grave quando observamos a orla costeira da freguesia. Se concretizarem apenas 15 das inúmeras e megalómanas urbanizações que comprometem de forma irreversível a valorização dos recursos naturais, iremos ter mais 7 hotéis, mais 5 residências para estudantes e mais 2 mil fogos, provocando uma impermeabilização do território de 70% a 100%. Temos do nosso lado a Constituição e o seu artigo 66, que determina que todos têm direito a um ambiente de vida humano sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender. Por todas estas razões, o Fórum por Carcavelos vem solicitar a esta Comissão que crie um procedimento excepcional que permita desde já a suspensão dos processos de licenciamento dos loteamentos da Quinta dos Ingleses e do adjacente loteamento que será feito em frente do bairro da Torre. Promova uma avaliação dos impactos ambientais cumulativos da área integrada no projeto e das zonas limítrofes para apuramento dos valores em presença e do interesse histórico, patrimonial e ambiental que importa salvaguardar e promover. Diligencie o desenvolvimento e apresentação de um plano em colaboração com instituições de ensino superior público ligadas ao planeamento, arquitetura, património e à biodiversidade para a recuperação e valorização da área da Quinta, que conduza à resolução de passivos ambientais ali presentes, à recuperação da biodiversidade e à preservação dos valores históricos, patrimoniais e naturais. Lança um mecanismo de participação pública que, em paralelo com o desenvolvimento do plano referido no número 3, permita às populações o seguimento do processo nas suas diversas fases de desenvolvimento. Muito obrigada.
Muito obrigado. Terminada que está esta exposição das entidades requeridas, passamos à ronda de intervenções. Relembro por um tempo máximo de 3 minutos. Seguindo a ordem que está estabelecida, dou a palavra ao representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, a quem aproveito para cumprimentar, dado que nos está a acompanhar via web. Muito bom dia, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Faça o favor. Muito bom dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar naturalmente o movimento SOS Quinta dos Ingleses e o movimento Fórum por Carcavelos e enaltecer o papel fundamental que estes movimentos sociais têm tido ao longo da última década para combater este projeto completamente desproporcional que a Câmara Municipal de Cascais quer, a todo custo, implementar na zona de Carcavelos Sul. De facto, a Quinta dos Ingleses é um espaço que é dos últimos a desenvolver urbanisticamente em toda a faixa de costa entre Sacavém e Zona do Guincho. E a verdade é que, além disto, existe não só o património natural do Pinhal desenvolvido pelos ingleses no final do século XIX, como também existe um conjunto de elementos patrimoniais, seja o solar da Lagoa, seja um conjunto de outros elementos, desde as linhas de Torres Vedras ali implantadas ainda com vestígios ou o caminho real até à praia. E soma a tudo isto as consequências previsíveis ambientais que isto poderá ter, nomeadamente naquilo que é a utilização da zona costeira e a pressão que isto colocará no comércio a norte, no centro histórico de Carcavelos, a oriente, na zona da Quinta da Torre, na Quinta dos Lombos, na zona do bairro dos Lombos Sul e na zona do bairro de São Gonçalo, e a forte pressão que exercerá em termos de mobilidade, não sendo suficiente aquela que também é as infraestruturas desenvolvidas no âmbito do projeto. E também refira-se a este título as consequências do ponto de vista do estacionamento, e ainda há bem pouco tempo, aqui na Assembleia da República, recebemos exposições sobre dos moradores do bairro da Torre em relação àquilo que é as consequências para a mobilidade deles de podermos implementar este projeto. Este projeto vai em total dissonância com aquela que é a linha arquitetónica da envolvente, sejam as moradias unifamiliares de traça tradicional ao Ocidente, seja ao Oriente, os prédios relativamente baixa altura. Nós temos, de facto, aqui um projeto que é um atentado urbanístico e que não há motivo para a Câmara, de forma totalmente insensível às populações locais, àquilo que são os interesses do ambiente, os interesses do Conselho, avançar com este projeto. Refira-se a este título ainda, que ao lado da Alameda Setecentista prevê-se a construção de um chamado ninho de empresas, que nada mais é, de forma encapotada e mentirosa para a população, do que um centro comercial que visa, de facto, subtrair todo o negócio aos comerciantes tradicionais do centro de Carcavelos. É perante esta ultraje que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta um projeto de resolução e que deu entrada ontem, com o intuito de recomendar ao Governo que promova a salvaguarda e valorização ambiental e patrimonial da Quinta dos Ingleses, que se garanta a maximização do espaço de preservação da natureza, que se assegure a harmonização do desenvolvimento urbanístico com o restante ecossistema urbano. Sim, a nível ambiental, sim, a nível da atividade balnear, sim, a nível da conciliação das zonas comerciais, termino, Sr. Presidente, também a nível da mobilidade. E por isso queria terminar, Sr. Presidente, dizendo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista estará ao lado destes movimentos sociais a lutar para que a Câmara recue e para que o promotor reconsidere este projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Patrício Oliveira. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Cumprimento, naturalmente, representante do Movimento Cívico SOS Quinta dos Ingleses e o Movimento Fórum de Carcavelos e agradeço a sua disponibilidade e aquilo que foram as palavras referidas há pouco nas duas intervenções. Quero deixar bem claro que o PSD tem, naturalmente, e o tem demonstrado, preocupações numa época em que as pessoas estão mais despertas hoje em dia, eu diria, felizmente, para aquilo que são as alterações climáticas e para aquilo que são as questões ambientais e as consequências da atitude do homem para o ambiente e, portanto, PSD tem tido esta postura e continuará a tê-la na sua defesa intransigente destes valores. No entanto, e ouvi atentamente as intervenções, há aqui duas ou três questões que gostávamos de focar. Este é um plano de pormenor que tem o seu início em 1961, se não estou em erro. Portanto, estamos a falar de 61 até 2021. Portanto, já vão alguns anos naquilo que é o processo de loteamento em causa da Quinta dos Ingleses. E aquilo que existe, e aquilo que posso observar em todo este processo, é um total adquirido de direitos por parte do privado. É importante dizer isto. É um espaço privado, não é um espaço público. E nós temos que perceber, quando se trata de espaços privados, o promotor apresenta aquilo que é a sua proposta e ela pode ser aprovada ou não dentro daquilo que é que são os instrumentos de ordenamento do território, que, aliás, quando olhamos para todo o documento, existem pareceres das entidades que tutelam o ordenamento do território no sentido de que ele possa ser aprovado. Não estou a tirar, longe disso, a importância aos valores aqui levantados. Mas há necessidade de perceber o que é que está em causa com um retrocesso ou com a necessidade de parar ou não este processo. Porque o privado tem os seus direitos adquiridos, pode exigir que assim seja, que o possa executar ou então que possa ser anonimizado para o portal, e isto levanta questões que e nós aqui na Assembleia poderemos recomendar, seja o que for, ao Governo, se o Governo poderá tomar medidas sobre essa matéria e tomar decisões se entender que deve salvaguardar este ou aquele valor, tendo em conta que possa ter ou não que indemnizar os requerentes ou os promotores. E, portanto, o que está aqui em causa é percebermos esta matéria que é importante, que não é só de forma, e depois o projeto,
para terminar o projeto
próprio loteamento. Eu aqui tive a oportunidade de olhar, estamos a falar de 51 hectares, e perceber que 42% será para espaços verdes e públicos. Portanto, há aqui uma preocupação, para aquilo que vejo no documento hoje em dia, de aproximar e de ligar àquilo que são as preocupações dos valores que devem ser salvaguardados naquele espaço.
Yeah. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dando continuidade, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tenho a palavra o Sr. Deputado Fábio Figueiredo, a quem naturalmente cumprimento pela estreia nesta comissão. Seja bem-vindo. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Fórum Cascais USS Quinta dos Ingleses pela exposição que nos trouxeram e queria aproveitar por contextualizar algumas coisas que aqui já foram ditas, recuperando a memória do que é que os intervenientes do PSD e do CDS disseram no próprio município de Cascais em vários momentos-chave do debate deste plano de pormenor. Queria recordar que o então candidato à Câmara Municipal de Cascais, Dr. António Capucho, referiu em 2001, que era do entendimento da sua candidatura, que não havia à época direitos adquiridos para o promotor imobiliário. Posição semelhante tinham também à época os dirigentes do Movimento Cidadãos Move Cascais, Dr. Carlos Carreiras e Dr. Pedro Mota Soares, que aliás fizeram um documento em de contra qualquer possibilidade de urbanização na Quinta dos Ingleses, onde afirmavam que em caso algum devia haver o aumento da construção nessas referidas áreas e que a prioridade, no caso do município de Cascais, só podia ser de valorização do património natural da Quinta dos Ingleses, bem como noutras zonas que, infelizmente, o atual Presidente da Câmara de Cascais tem insistido em urbanizar. Mas este assunto é antigo e, por isso mesmo, quero saudar os cidadãos e as cidadãs que se têm mobilizado de forma incansável e às centenas, como aqui já foi referido, e já é assim há muito tempo. Aliás, em 2001, quando o então Presidente da Câmara Municipal de Cascais, o Dr. José Luís Judas, eleito pelo Partido Socialista, achava ser uma questão de honra avançar com o plano pormenor que previa a construção de 100 prédios habitacionais, 1.500 fogos, um prédio com escritórios, um centro comercial, que previa transformar a Quinta dos Ingleses num estaleiro durante 15 anos, foi feito o inquérito à população que verificou uma rejeição praticamente unânime para este plano de pormenor. Felizmente, esse plano acabaria chumbado em 2001 pela Assembleia Municipal e é nessa altura, aliás, que o cidadão Carlos Carreiras, entre outras figuras que hoje estão no Executivo da Câmara, davam voz à indignação por se tentar desrespeitar o património ambiental histórico do município e querer sufocar os cidadãos em betão, fim de citação. Aliás, curiosamente, são estes mesmos dirigentes associativos à época que depois fazem avançar com um plano pormenor altamente contestado e que foi aprovado por apenas um voto na Assembleia Municipal de Cascais, como é sabido, voto esse de uma Presidente de Junta que desrespeitou a recomendação da Assembleia de Freguesia, que era claramente maioritária, rejeitando o plano pormenor de reestruturação urbanística de Carcavelos Sul. Aproveito para concluir perguntando aos movimentos que hoje aqui ouvimos se acham, se é do seu entendimento, que o plano pormenor está de acordo com os propósitos fixados no Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, o Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa ou do Plano de Ordenamento da Orla Costeira para o Troço da Cidadela de Cascais, que procuram orientar as políticas públicas para a preservação e valorização dos recursos ambientais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Alma Rivera, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós estamos aqui a falar de um espaço que tem em si mesmo um valor que devia convocar também outros esforços e, sendo naturalmente uma matéria local, neste caso houve um erro das entidades que tinham a competência para impedir que isto acontecesse. Nós estamos a falar de terreno junto à costa, num território que é já muito povoado e que é vulnerável às alterações climáticas, é privado sim, mas está em estado de abandono há muito tempo e abandonado está o seu património, o seu nosso património. E, portanto, todo este processo tem sido imposto à revelia dos interesses das populações e dos próprios interesses municipais e regionais, o que, a nosso ver, compromete de toda aquela que é uma perspectiva de ordenamento do território correta e orientada nos desafios que temos hoje na nossa frente. E por isso não conseguimos compreender o que é que pode estar, e é isso que também gostaríamos que pudessem partilhar connosco, O que é que pode fazer com que um executivo municipal, neste caso uma entidade com o dever de licenciamento ou de avaliação de impacto ambiental, preferir a urbanização comprometer o território irreversivelmente a ter uma zona, um espaço de lazer, um espaço verde, um espaço que esteja ao serviço das populações, com potencial não só cultural, mas também turístico. O que é que pode explicar esta opção, que é claramente a opção que menos serve e que menos colhe entendimento por parte das populações? Porque nós vamos ter um conjunto de entidades daqui a pouco e, de facto, nós vamos ter que confrontar questões, porque há aqui responsabilidades e de facto, as culpas não podem morrer solteiras e, neste caso, precisávamos de compreender o que é que explica uma decisão deste tipo, quando existem mecanismos, quando existem instrumentos que permitiam salvaguardar esse património, esses valores ambientais, em favor das populações.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra agora, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que todos me estejam a ouvir bem. Peço desculpa. Estão a ouvir bem?
Estamos a ouvir e não estamos a ver.
Então não me comece já a contar o tempo, Sr. Presidente.
Já acabou?
Estava a ver. Agora? E agora?
Agora sim, faça o favor.
Ah, ok.
Agora já
bem, bom dia a todos, cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar também os senhores deputados e os dois movimentos, tanto cívicos, tanto um cumprimento especial tanto a todos eles. Eu queria, portanto, deixar aqui duas ou três notas e vamos também ter a oportunidade de ouvir também as restantes entidades ao longo do dia. Primeira declaração de interesses, eu votei a favor do Plano Pormenor de Carcavelos, portanto era membro da Assembleia Municipal, portanto tem sede de Assembleia Municipal, portanto para deixar já aqui esta nota. Mostrar que os requerimentos apresentados tanto pelo PCP e pelo PAN tanto mostram tanto que conhecem tanto ou que desconhecem todo o processo que remonta a 1961. Portanto, e o PCP, portanto, não deveria desconhecer, porque o PCP tem autarcas eleitos no Conselho de Cascais, em sede de Câmara, em sede de Assembleia Municipal, bem como em sede de Assembleia de Freguesia. Deixar também aqui uma nota, portanto, que dentro dos movimentos cívicos, e cumprimentando todos eles, deixar a referência que temos membros de partidos políticos, portanto, dentro destes movimentos cívicos, portanto, a senhora Ana Maria Azevedo é vereadora substituta, portanto, do Partido Comunista Português, o meu caro Pedro Jordão, que é eleito, embora seja em outra freguesia, na freguesia de Cascais do Rio, portanto, pelos Juntos pelo Povo, o Tiago Albuquerque também é candidato agora pela Iniciativa Liberal à freguesia, portanto, à União de Freguesias de Carcavelos Parede, e foi também candidato, portanto, pelo movimento, portanto, Juntos pelo Povo, portanto, em 2017. Deixar, de facto, duas, três notas. O Plano Pormenor de Carcavelos Sul recorda os longos períodos de discussão pública que foram sujeitos, as diversas sessões de esclarecimento também foram feitas, foi escrutinado pela população em eleições autárquicas de 2013 e também de 2017, e sempre que surge um círculo eleitoral, portanto, vem à discussão este Plano Pormenor de Carcavelos Sul. Recordo, portanto, que foi aprovado e foi votado favoravelmente em sede de Câmara Municipal, portanto, e também em sede de Assembleia Municipal, referido já que foi um dos processos, portanto, mais escrutinados de sempre. Todos nós gostaríamos, ou todos nós queríamos, que nada fosse construído naquele local, mas estamos condicionados por um quadro legal que remonta, portanto, que vem já de direitos, portanto, adquiridos por parte do proprietário, portanto, dos terrenos. Portanto, não é uma questão de opção política, é uma questão de natureza legal. E aí também me espanta das afirmações que foram feitas por parte do Sr. Deputado, portanto, Miguel Matos, do Partido Socialista, portanto, e pergunto-lhe também, ou deixava a nota, qual era a solução que o Partido Socialista tinha, a solução do Plano Pormenor que apresentou em 1999, E em 2001, onde previa muito mais construção com o atual plano, onde certamente se esqueceu, ou não se recorda certamente aquilo que o Partido Socialista propunha para o local. Mas deixando esta referência, tanto de, ou esta nota, portanto, que não é uma questão de opção política, mas sim uma questão da natureza legal, refiro que em todos os ciclos eleitorais, como já salientei, é um tema que vem a público, e temos que conhecer um pouco da história de todo este processo, portanto, que remonta, portanto, a 1961, portanto, estamos a falar de 60 anos, portanto, de onde poderíamos falar, portanto, do plano ou dos direitos adquiridos, portanto, em 1982, que previa 2.118 fogos com o um máximo de 14 pisos. Poderíamos falar em 1985, de onde a arquiteta Helena Roseta, à escritura pública, a consignar os direitos de construção e o primeiro Senhor, contrato de urbanização para os cabelos, a fim de libertar as pesadas indemnizações a pagar a proprietários. Podíamos falar de 86, poderíamos falar de 81. Não podemos esquecer de uma coisa. Não podemos, e termino já, Sr. Presidente, deixar esta referência. Portanto, todo o quadro legal que estamos em cima deste plano pormenor, que certamente também o Sr. Presidente de Câmara irá também dar essas explicações, e este quadro legal de um pedido de indemnização que foi feito, portanto, na altura em 2001, de 264 milhões de euros, e nós não podemos pôr e arriscar todos, ou seja, é muito mais do que um orçamento do município, portanto, de Cascais, este valor, suportar, portanto, este, e que todos os cidadãos, portanto, do Conselho de Cascais, com os seus impostos, suportem este plano, com a agravante de poder
recuperar
os direitos adquiridos ainda de 1985, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente em funções, eu queria fazer um ponto de ordem à mesa, porque o movimento SOS Quinta dos Ingleses e o movimento Fórum Carcavelos são convidados desta comissão. Aliás, foram requerimentos votados na comissão. O CDS, não sei se esteve presente, não costuma estar, mas se, não consta que tenha havido votos contra. E, portanto, não parece que seja adequado o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares vir fazer considerações sobre aqueles que são os convidados da nossa comissão, num estilo pidesco, absolutamente desagradável, que não cabe nesta casa. E, portanto, queria chamar a atenção e que o CDS se entenda, porque se não queriam que os movimentos fossem aqui ouvidos, já deviam ter...
Fica registado. Não sei se o senhor...
Sr. Presidente, peça da honra.
O senhor deputado quer? Ok, força.
Sim. Pode lamentável, dar. Portanto, esta afirmação, portanto, da senhora deputada. Eu cumprimentei, portanto, e saudei, portanto, os dois movimentos, portanto, de Carcavelos. Fiz só referência, portanto, porque conheço, portanto, alguns dos seus membros. E não foi nenhum tom, portanto. Fiz a referência, portanto, referi-se a todos eles. São movimentos cívicos, portanto, e repito, não tenho nada contra, portanto, nenhum dos seus membros. Portanto, conheço até alguns deles. E lamento profundamente as afirmações que foram feitas aqui por parte da senhora deputada.
Obrigado, senhor deputado. Passo agora a palavra ao senhor deputado do PAN, André Silva.
Muito obrigado, senhor presidente. Está-me a ouvir?
Sim.
Muito bem, muito obrigado. Bom, as intervenções que foram feitas até agora, elas notam claramente que não estamos perante uma questão de natureza legal, mas perante uma questão de natureza política. E, portanto, há aqui vários factos muito relevantes que eu gostaria de assinalar. O primeiro, desde logo, é saudar o Sr. Deputado do CDS pela presença na Comissão de Ambiente, o que não costuma, de facto, ocorrer. O CDS privilegia normalmente outras áreas que não a do ambiente, mas neste caso em concreto está presente para fazer a defesa daquela que é a sua posição. E, portanto, isto de facto, este é um projeto que é politicamente importante. Depois, dar aqui uma nota que fiquei muito contente e tive logo a iniciativa de congratular o movimento e especialmente o Partido Socialista por se juntar à iniciativa do PAN como iniciativa própria, porque, porquanto, o maior partido com representação parlamentar dava uma força acrescida àquilo que são as pretensões, quer dos movimentos cidadãos, quer também do PAN. E fui consultar o projeto de resolução que deu entrada para perceber se qual é que era o âmbito, o alcance, e claramente é um projeto de resolução para inglês ver. E, portanto, aquilo que o Partido Socialista anunciou e que já está público é, de facto, fogo de artifício e não tem qualquer consequência. E, portanto, recomendações para promover a salvaguarda e valorização ambiental e patrimonial da Quinta dos Ingleses diz tudo e não diz rigorosamente nada, ou para assegurar em estreita a articulação com o município de Cascais a harmonização do desenvolvimento urbanístico restante do ecossistema urbano, é dizer tudo e é não dizer rigorosamente nada, é para ficar exatamente tudo na mesma, é para inglês ver, é para cidadãos e movimentos associativos verem que o Partido Socialista, com um flic-flac que aqui está a fazer relativamente a posições do passado, vai manter exatamente o mesmo, mas que agora na oposição quer dar a entender que faria diferente, mas não faria diferente de forma nenhuma. E, portanto, o Partido Socialista, se quiser ter de facto uma posição consentânea com aquilo que são as pretensões dos cidadãos e da maioria dos cidadãos, tem que arrepiar caminho e fazer uma resolução ou pedir ao governo que encontre soluções e caminhos para que se trave de facto este projeto. Depois, uma última nota para dar conta da intervenção lúcida, assertiva do deputado do PSD, dizendo que de facto o plano pormenor que se iniciou em 1961, já lá vão alguns anos, tudo dentro da legalidade, evidentemente, concordamos, que há direitos do proprietário e do promotor para fazer com o terreno aquilo que entender de acordo com os instrumentos de ordenamento jurídico, independentemente do nosso ponto de vista haver aqui atropelos à lei. Nós conhecemos, ao contrário do que disse o deputado do CDS, o plano pormenor, e ao contrário do que diz, de facto, esta não é apenas uma questão de natureza legal, é uma questão de natureza política. E independentemente do projeto poder ou não cumprir, que não cumpre todos os preceitos legais, mas mesmo que cumprisse, de facto, de 1961 à data de hoje são 60 anos, há o conhecimento. Os tempos mudam, o conhecimento, os dados que o conhecimento e a ciência nos dão são completamente diferentes, são distintos e, portanto, este projeto viola inclusivamente aquilo que é a estratégia de combate às alterações, de mitigação e combate às alterações climáticas, não só do país como do próprio município, que é preservar e aumentar espaços verdes. A carta de inundação diz-nos que há um risco enorme de termos que relocalizar.
Tem que concluir,
vou terminar. De relocalizar os moradores desta zona. E, de facto, se houvesse, que não há, se houvesse vontade política robusta, não só do executivo do município, como do maior partido da oposição em Cascais, que é o Partido Socialista, para se encontrar uma solução juntamente com o governo, e salvaguardando os direitos, evidentemente, do proprietário, ela encontrava-se. E, portanto, isto não é só uma questão de natureza legal, isto é uma questão de natureza política. E, portanto, termino mesmo perguntando aos senhores representantes dos movimentos associativos, que se, independentemente dos direitos que o proprietário tem, se era ou não era possível encontrar-se uma solução política para resolver esta questão e este espaço verde manter-se no município para usufruto do
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora a palavra à Sra. Deputada do PEV.
Ponto de ordem à mesa, Sr. Presidente.
Como?
Ponto de ordem à mesa, Sr. Presidente.
Eu não percebi de quem é que fez.
Pedro Moraes Soares, okay. CDS.
Ok, força.
Só deixar, Sr. Presidente, eu pedia, portanto, e que ficasse registado também em ata, tomei posse no passado dia 5 de abril como deputado desta Assembleia, faço parte desta comissão e não faltei a nenhuma comissão do ambiente deixar esta nota. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do PEV, Mariana Silva.
Agradecer a exposição feita pelos representantes do Movimento Cívico SOS Quinta dos Ingleses e o Movimento Fórum de Carcavelos, e também os verdes não podem deixar de lamentar aquilo que o Sr. Deputado do CDS fez com os nossos convidados, porque ficamos a saber que para o Sr. Deputado o direito à participação cívica é apenas para quem concorda com a posição do CDS. Todos os outros têm que ser etiquetados para, se calhar, lhes tirar o valor daquilo que defendem e que defendem há muito tempo. Mas adiante, dizer aos movimentos que os verdes acompanham a vossa luta na defesa da Quinta dos Ingleses, pois consideramos que deveriam ser suspensos os procedimentos no âmbito da operação de loteamento da Quinta dos Ingleses e deveria ser revisto os compromissos atuais em matéria de mitigação e adaptação às alterações climáticas, de preservação dos habitats, espécies e ecossistemas e de uma estratégia integrada de planeamento urbano, tornando aquela zona mais resiliente. Por outro lado, é necessário a manutenção da Quinta dos Ingleses como mancha verde no litoral e espaço patrimonial, dando expressão à vontade da população local e comunidade de utilizadores, conferindo-se particular atenção a aspectos como a sua requalificação para a criação de espaço público, com pleno usufruto por parte da população, devendo aquele espaço ser melhorado, integrado e reestruturadas as condições de acessibilidade ao mesmo. Acreditamos que o loteamento previsto para a Quinta dos Ingleses contraria o novo paradigma e as obrigações legais e os compromissos nacionais e internacionais assumidos pelo Estado português, não só a nível da administração central, mas também do município em matéria de sustentabilidade e de mitigação e adaptações às alterações climáticas. Em termos gerais, a manutenção e preservação da mancha florestal em causa é medida fundamental para a minimização e adaptação a estes fenómenos, assim como ao seu combate, nomeadamente como sumidor de carbono, regulador da temperatura e umidade, como agente fundamental para a regulação do ciclo de água, nomeadamente pelo papel que tem na retenção e infiltração das águas pluviais, reduzindo os riscos de cheias e permitindo a recarga de aquíferos. A Quinta dos Ingleses é uma mancha arborizada na zona ribeirinha do Tejo, com a importância ecológica e a intervenção prevista representa danos significativos. Do ponto de vista patrimonial, na área da intervenção, existe um imóvel classificado como um conjunto de interesse municipal, correspondente à Quinta Nova ou de Santo António, dos Ingleses, com importância referencial e identitária no equilíbrio da história da histórica Vila de Carcavelos, que urge preservar. Assim, neste quadro, os verdes consideram que o pensamento e a projeção de futuro para as cidades ribeirinhas deverá ser bem estruturado, sobretudo quando está em causa a proteção do ambiente, numa mudança real de política, tendo a qualidade de vida das populações como a primeira preocupação e deixando de sobrecarregar o litoral com projetos tão invasivos.
Senhora Deputada, podia concluir-se?
Sim, projetos estes da responsabilidade municipal é certo, mas que deverão ir ao encontro das necessidades e até das discussões que estão a ser tidas tanto na Assembleia da República como em muitos dos nossos municípios, que têm a ver com a proteção do ambiente, que tem muitas promessas de amor, mas que depois, na hora da verdade, pouco importa para quem está ao comando destes municípios.
Muito obrigado. Então passaremos à última fase desta audição, que é a resposta global das nossas entidades convidadas, para cada uma com um período máximo, disparado um período máximo de 5 minutos, e portanto, pela ordem inicial, eu daria a primeira palavra ao Movimento Cívico SOS Quinta dos Ingleses.
Muito obrigado. Eu queria dizer, queria agradecer antes de mais, e queria dizer o seguinte. É absolutamente falso que isto seja uma questão legal. Isto é uma questão meramente política. A Câmara Municipal de Cascais tem todos os poderes para proceder, em termos legais, à indemnização ao proprietário, conservando aquela área de 52 hectares como área verde de uso para todos, por todos e para sempre. Portanto, isto não é uma questão legal, é meramente uma questão política. E é uma questão política que se prende exclusivamente com o interesse privado e não com o interesse público. Não há neste projeto a mínima, a pálida sombra de interesse público. É exclusivamente privado. Ora, aqui entendemos que deve ser o interesse público a ser preservado. E repare-se que a área verde que sobrará vai ser 20% da atual área verde. 20%. Cerca de 2,5 vezes a praça de comércio. 2,5 vezes de praça de comércio rodeada de 12 vezes praça de comércio edificada. É isto que queremos para aquela área. Uma das coisas, um dos argumentos que a Câmara tem utilizado é que este projeto é melhor. É falso. Este projeto não vai permitir a conservação das 298 espécies que ali existem. Não vai. Este projeto põe em causa a praia, que poderá desaparecer em virtude da barreira criada por esses prédios. E só realçar também isto, e vou passar de seguida aos meus colegas, designadamente ao Manuel Valadares Preto e ao Tiago Albuquerque. Nesta participação pública que terminou ontem, houve cerca de 9 mil oposições. 9 mil. No aeroporto de Montijo, houve 1.086 oposições em sede de consulta pública. Isto dá bem a noção do interesse público que aqui está presente e do envolvimento cívico que isto representou. O facto de, desde há 60 anos, aliás, já no Estado Novo, não ter avançado a construção, é também a demonstração cabal de que não existe aqui uma questão política, ao contrário do que o senhor deputado Pedro Moraes Soares quis dizer. Eu vou passar agora ao Manuel Valadares Preto para falar um pouco sobre a questão da praia, sobretudo. Muito obrigado.
Sim, bom dia. Não sei se me podem pôr o vídeo. Sim. Ah, já está.
Sim, estamos a vê-lo.
Sim. Bom dia. Obrigado. O que eu queria falar era em relação à proteção da praia. Ou seja, nós estamos a falar de um projeto que realmente vem de 1961, que teve vários passos, várias alterações, e não podemos, nesta altura, estar a usar princípios desse tempo, nomeadamente a proteção costeira. Ou seja, na altura não se sabia o que sabemos hoje, tanto em alterações climáticas como a sensibilidade de todo o areal à construção. E Cascais perdeu todos os grandes areais que tinha, portanto, tinha um grande que ia de Cascais até São João, que desapareceu, né, a seguir à construção. A última praia a desaparecer foi a praia da Bafureira, que foi fechada recentemente. E existem grandes indícios, que dizem os peritos, que foi por causa da construção. E realmente, a última grande praia que resiste na costa sul do concelho de Cascais é a praia de Carcavelos. Que poderá desaparecer, muito provavelmente desaparecerá, com a impermeabilização do terreno, com o bloqueio dos ventos e impulsionado pelas alterações climáticas. Portanto, não podemos estar a usar os mesmos princípios hoje do que há 20 anos atrás. Portanto, tem que ser tudo repensado e estudos têm que ser feitos em relação à sensibilidade de toda a costa relativamente a este projeto, coisa que não foi feito. Foram apresentados uns pequenos estudos de um professor do técnico com duas páginas, feito numa semana, que não pode ser aceito em relação ao impacto que nós estamos a prever. Obrigado.
Eu gostava que agora passar a palavra ao Tiago Albuquerque.
Boa tarde. Bom dia.
Eu recordo só que tem 50 segundos para...
Vou ser rápido. Vou ser rápido, muito bom dia. Eu gostava que a Comissão do Ambiente perguntasse ao Sr. Carlos Carreiras onde está o valor de indemnização estabelecido pelo Tribunal. Gostava de referir que a coligação PSD-CDS nunca apresentou isto em programa eleitoral, portanto é falso o que o deputado do CDS referiu, porque nunca apresentou, muito pelo contrário, quando estavam com o movimento associativo Move Cascais, votaram contra, eram contra, inclusive a arquiteta Helena Roseta, em 84, que foi candidata, também era contra a construção ali, está no programa eleitoral, aí sim ela ganhou, estando no programa eleitoral de 84, a dizer que era contra o projeto da Quinta dos Ingleses. Portanto, este projeto nunca foi para a discussão, e as discussões que foi as discussões públicas, sim, e a população bateu todos os recordes de população de participação cívica, o que mostra bem o interesse da população aqui da região sobre a proteção. Portanto, isto é meramente político e não legal. Perguntem ao Sr. Carlos Carreiras onde é que está o valor da indemnização, onde é que estão os direitos adquiridos, e é tudo.
Eu só gostava de acrescentar em 2 segundos o seguinte. Neste processo, aquilo que parece é que a questão que se coloca é uma espécie de a bolsa ou a vida, em que a única pessoa que escolhe a bolsa é a Câmara Municipal de Cascais. Todas as outras escolhem a vida, designadamente as pessoas do Conselho de Cascais e dos Conselhos Limítrofes. A bolsa ou a vida, nós escolhemos a vida, a Câmara de Cascais, pelos vistos, está mais preocupada com a bolsa.
E em valor, para terminar, só para terminar, que falta uma palavra, desculpa.
Eu peço que sejam muito sucintos.
É muito suficiente. Quando falaram de expropriações, recordo que Carlos Carreiras, mesmo no terreno ao lado, expropriou para o interesse público. Portanto, expropriou para construir. Aqui pode expropriar para manter o espaço verde. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passaremos então, à segunda entidade, que é, eu peço desculpa, é o Movimento Fórum por Carcavelos. Tem a palavra.
Muito obrigada. Pronto, aliás, já aqui foi dito que o direito de propriedade não dá o direito ao proprietário de edificar o que lhe apetece. Portanto, tem que se conformar com a legislação vigente e do ordenamento do território, o que não acontece, não está acautelado aqui também. Por outro lado, de facto, não há direitos adquiridos nenhums. E há vários documentos existentes, com certeza, no arquivo da Câmara, que provam exatamente isso. Quando muito, aparece uma figura de estilo que é a legítima expectativa do promotor relativamente àquele espaço. Pronto, mas o promotor tem legítima expectativa relativamente àquele espaço, como tem toda a população de Carcavelos, e é a população que a Câmara tem que defender, porque está a defender, porque é, digamos, um organismo público. Por outro lado, eu penso que a gravidade da impermeabilização que vai ser feita naquela zona, e não é só na Quinta dos Ingleses, é toda a orla costeira da freguesia de Carcavelos e Parede, vai ter uma impermeabilização, se forem de facto levados avante estas enormidades de betão. Vai ter uma impermeabilização de 70% a 100%. Portanto, é gravíssimo. Isto tem a ver com o problema das alterações climáticas e da preservação do ciclo da água, que é uma coisa fundamental. E, portanto, eu penso que é claro que isto tem que ser uma decisão política. E que a Câmara, se quiser, pode estabelecer negociações com o promotor imobiliário no sentido ou de expropriação ou de permuta de terrenos, seja o que for, para resolver o assunto e não cometer, digamos, este crime ecológico. Muito obrigada.
Estou a gravar. Muito obrigado, agora sim. Agradecer às duas entidades que foram agora ouvidas e que foram convidadas e agora ouvidas nesta audição conjunta.